Devocional número 2 da série Viva a Ressurreição. Hoje leremos Lucas capítulo 24, do verso 13 ao verso 35, um texto em que Jesus, ressurreto, se coloca a caminhar com dois discípulos que estavam indo embora de Jerusalém por causa da morte de Jesus. Nesse caminho, Jesus conversa com esses dois discípulos e renova a esperança deles. Então, a nossa intenção com esta devocional é pensarmos um pouquinho como que Cristo, ressurreto, continua até hoje a exercer o seu ministério entre os seus discípulos. Vamos ler? Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?" Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias?" "Que coisas?" perguntou ele. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré?" responderam eles. "Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram." Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: "Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando." Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: "Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?" Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: "É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Essa é uma narrativa bastante conhecida e é um material exclusivo. Apenas Lucas traz esta narrativa sobre o encontro de Jesus com esses dois discípulos na estrada de Emaús. Nesse caso, Jesus, em primeiro lugar, não é reconhecido por estes dois discípulos que voltam para casa tristes, desapontados, sem esperança, porque aquele em quem eles haviam colocado a esperança da redenção de Israel foi morto, havia sido crucificado. Por conta da tristeza, da falta de esperança, eles estavam indo embora, abandonando tudo, deixando tudo para trás. Toda a esperança, toda a expectativa que eles haviam criado sobre o que aconteceria nos próximos dias, uma vez que Jesus era o Redentor, foi completamente frustrada por conta dos eventos horrorosos que aconteceram naquela sexta-feira em Jerusalém. Então Jesus se coloca a caminhar com eles. Eu acho essa cena simplesmente incrível, quando Jesus se coloca a caminhar com essas pessoas. Se colocando a caminhar e impedidos de ver quem é Jesus, eles ouvem de Jesus uma pergunta. E a pergunta é: sobre o que vocês estão discutindo enquanto vocês caminham? Jesus deu a eles a oportunidade de elaborarem, de colocarem em palavras a razão da tristeza deles, o motivo pelo qual eles caminhavam sem esperança, o motivo pelo qual eles voltavam para casa com as suas esperanças sobre redenção de Israel completamente frustradas por causa da morte de Jesus. E é isso que Jesus faz até hoje. O Cristo ressurreto é aquele que está do nosso lado, não impondo para nós verdades goela abaixo. Ele está aqui para ouvir. E ele quer ouvir porque ele precisa que a gente saiba colocar em palavras o motivo do nosso desespero. Nós precisamos aprender a colocar em palavras aquilo que é hoje para nós um problema da nossa fé, uma dúvida, uma incerteza, alguma coisa que abala o nosso fundamento e gera em nós qualquer tipo de dureza de coração ou de incredulidade. Nós precisamos aprender a falar sobre essas coisas, não apenas a engolir isso e fazer com que isso se transforme em um coração cada vez mais endurecido, em se contentar com o desespero como sendo parte da realidade, uma vez que Jesus Cristo ressuscitou, ele está vivo. Logo, a razão do nosso desespero, de todos os temores que a morte traz sobre nós, já deixam de ser, já perdem a sua razão, justamente porque Jesus Cristo de fato havia ressuscitado. Mas essa é a beleza do Evangelho. Como um pastor, Jesus se coloca ao lado e nos ouve. Nos dá um espaço em que a fala é possível. Nos dá um espaço em que nós podemos colocar para fora o que de fato está no nosso coração, sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de correção teológica enquanto nós falamos. E aí vem o segundo ponto. Quando eles expressam o motivo da tristeza, a esperança colocada em Jesus como Redentor de Israel, ali de fato está o motivo da sua amargura, o motivo do seu desespero. Mas com isso aparece também a incredulidade, a dureza do coração que nós vimos na nossa devocional de ontem. E isso aparece no texto, nos versículos 22 e 24, quando eles falam tanto do testemunho das mulheres como dos companheiros que haviam ido até o sepulcro e encontrado um sepulcro vazio, exatamente como as mulheres haviam dito. E no testemunho das mulheres estava a mensagem da ressurreição. Olha, Jesus está vivo. E isto foi comunicado a nós por uma visão de anjos. Ele está vivo. E isso significa que as coisas aconteceram como ele havia prometido. Nesse ponto é que Jesus entra com o ensino. Jesus é o nosso pastor, mas é também o nosso mestre. É aquele que nos ensina o caminho pelo qual nós devemos andar. É aquele que vai ajudar a gente a organizar melhor a nossa compreensão da realidade e entendermos os planos de Deus realizados na história. É exatamente o que a gente encontra nos versículos 25 a 27, em que Jesus revela a dureza do coração deles, a dificuldade que eles tinham de crer em tudo o que os profetas já haviam falado. Porque os profetas anunciaram o Messias, os profetas falaram sobre o Cristo e mostrou para eles, desde Moisés e passando por todas as Escrituras, ele mostrou como todo o plano de Deus revelado na história de Israel apontava para o Messias e apontava para a realidade que eles estavam vivendo. A história não saiu das mãos de Deus. Deus não perdeu o controle de nada, na verdade, tudo está acontecendo exatamente como Deus planejou e disse que faria. Por fim, a história termina com Jesus tendo comunhão de mesa com esses discípulos e agindo ali na mesa, pelos quatro verbos que você encontra no verso 30, de tomar o pão, dar graças, partiu e dar a eles, são ações que Jesus fazia corriqueiramente à mesa, de modo que esses discípulos já viram Jesus fazer exatamente essas quatro coisas. Então, com os seus olhos sendo abertos, eles reconheceram Jesus e então Jesus desapareceu da vista deles. Aqui nós temos um encontro com o ressuscitado, em que os olhos abertos dos discípulos significava também a abertura para uma nova compreensão da realidade. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Logo, alguma coisa mudou. Algo já não é mais o mesmo, porque ninguém ressuscita dos mortos. Porque a morte é o fim de tudo. E aqui nós estamos presenciando com os nossos próprios olhos abertos a presença viva do Cristo que estava morto, mas que agora está vivo. Ele, de fato, ressuscitou. Se ele ressuscitou, a história não é mais a mesma. A realidade já não é mais a mesma coisa como nós a compreendemos até agora. Alguma coisa mudou, e era exatamente isso o que esses discípulos haveriam de sair por aí anunciando pelo mundo. A ressurreição é uma nova realidade. A história está sendo mudada. O mundo já não é mais como antes, porque entre nós anda um que esteve morto, mas que ressuscitou. A morte foi vencida, e essa mensagem começaria a ser espalhada pelo mundo. Que Deus abençoe o seu dia e até a nossa próxima conversa.